começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ao seu lado, o torcedor brasileiro fazendo a diferença no seu rádio, está começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Desde os tempos de Antônio Cordeiro, é o programa No Mundo da Bola, pela Nacional Rio, Nacional Brasília e a Rede Nacional de Rádio. Vamos nessa, segunda-feira, último dia do mês 4, 30/04/2018, mês de abril. Eu estarei na apresentação lá do Valdir Luiz, ele que sabe o que diz, Ricardo Mazella, o mito da Nacional. Márcio Guedes, do Sinergia TV Brasil e Rádio Nacional, mesa de áudio é de Sebastião Luiz Xavier, central técnica do Ed Guimarães, produção do Luiz Ferreira. Está em campo a seleção nacional do rádio. No programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, 5 e 5.
Campeonato Brasileiro Série A.
E o final de semana, a realização dos jogos da terceira rodada do Brasileirão. Repórter Rafael Monteiro conta pra gente como foi o empate entre os tricolores do Rio e de São Paulo. Fluminense, São Paulo no Maraca. Vem ele aí, Maneiro.
No duelo de tricolores, não houve vencedor. O Fluminense recebeu o São Paulo no Maracanã e empatou por 1-1. Os gols da partida foram marcados por Éder Militão no primeiro tempo para a equipe paulista e na segunda etapa, Pedro deixou tudo igual. Com uma vitória, um empate, uma derrota e 4 pontos no brasileiro, após o jogo, o técnico Abel Braga detona o árbitro Rodolfo Tosque Marques, que não marcou um pênalti a favor do Flu após a bola bater na mão de Arboleda na grande área do time paulista.
Vocês são detalhistas e estatísticas, né? Todos os jornais, todas as TVs, não ganha 10 jogos, não ganha do time tal há 8 anos, não ganha fora de casa, não sei quantos minutos, aquela coisa toda. Você lembra o último jogo do Campeonato Brasileiro ano passado? Nosso jogo em São Paulo. Foi contra o Corinthians. Corinthians campeão. Lembra o escanteio a nosso favor do lado esquerdo? O pênalti foi igual. O árbitro é o mesmo. Eu estou dizendo, ele é ruim. Porque eu falei pro presidente, não gosto dele, porque do jogo contra o Corinthians ano passado, não estou tirando médio do Corinthians não, cara. Ia fazer o 3-2, estava 3-1. E podia o jogo, o time está perdendo 3-1, faz o 3-2. Tinha 30 e tantos, pode ir, né? Não sei. Mas foi exatamente o mesmo. Se você reparar no jogo, estou não falando no pênalti não, estou falando do jogo. Duas vezes ele chegou a levar o apito na boca e a bola ficou pro jogador de São Paulo e mandou jogar. Cara, ele é horroroso, ele é prepotente. Então, eu tô falando isso porque quando ele vier a próxima vez, eu vou ficar caladinho, mas eu sei que ele vai prejudicar meu time. A coincidência, duas vezes contra o time de São Paulo, mas exatamente igual o pênalti, cara. Então ele não marca, lamentavelmente.
Pelo lado do São Paulo, apesar de ter cedido o empate, o técnico Diego Aguirre avalia como positivo o rendimento do time.
Independentemente do resultado, que estivemos muito perto de ganhar, eu tenho que ver o rendimento do time. Acho que foi bom. Nós hoje fizemos uma apresentação boa, estivemos muito perto de ganhar, estamos encontrando um caminho. Acho que São Paulo hoje mostrou uma cara boa e fora de casa, eu aprendi que no Brasileirão não é ruim empatar fora de casa, temos que ir semana que vem para casa para passarmos fortes e tentar ficar nas primeiras posições do campeonato. Mas
o São Paulo tem uma vitória e 2 empates na competição. Até o momento, tem 5 pontos conquistados. O próximo compromisso do time paulista é contra o Atlético Mineiro, no próximo sábado, no Morumbi. Já o Fluminense vai à Bahia enfrentar o Vitória no Barradão, no próximo domingo. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
Tá aí, o Fluminense empatou com o São Paulo em 1-1. Só pra lembrar que o Botafogo venceu o jogo logo no início da rodada, 2-1, o Grêmio Porto Alegrense. E o Flamengo também, fora de casa, venceu o Ceará 3-0. O Vasco não joga com o Santos hoje. O jogo será depois da final da Copa do Mundo, dia 16 de julho, depois da finalíssima da Copa do Mundo Rússia 2018. Ainda falando desse domingo, o Flamengo então aliviou um pouco essa crise nos bastidores ao vencer o Ceará fora de casa pelo placar de 3-0. Dois gols de Vinícius Júnior, VJ20, e também ainda o nosso Diego, e o técnico Maurício Barbieri defendeu o meia Diego nas críticas recebidas ao longo de toda a semana.
O Diego é uma referência, uma liderança do grupo, é um jogador tecnicamente formidável. Dentre todos os números dos atletas que o CEP acompanha, tem dos melhores números. É um jogador que sempre se dedica, sempre chama o jogo para si. É evidente que tem vezes em que esse jogo encaixa melhor e tem vezes que não encaixa tanto. O Diego é um jogador fundamental e importante pra gente. Eu acho que em muitos momentos a cobrança é exagerada, como se ele fosse o único responsável por fazer o time jogar. A equipe sabe que ele não é, que é uma peça muito importante, mas não é o único responsável. E quando a equipe consegue atuar bem, como hoje, o Diego também consegue se destacar, como ele se destacou fazendo gol.
E o Barbieri falou aí sobre o Diego, e o próprio Diego falou à imprensa após a partida e garantiu que nunca pensou em deixar o Flamengo.
Obviamente, eu tenho sentimentos e são situações que não são fáceis, né? E bem complicado de você absorver, mas tem que ser absorvido, né? Eu tenho bem claro na minha cabeça aquilo que eu tenho que fazer, tenho bem claro o respeito e o carinho que eu tenho por esse clube e por esses torcedores. E, então, eu, em nenhum momento na minha cabeça passou em mudar de direção. A minha direção ela é clara, eu vou seguir até o fim. É, como eu sempre disse, é uma realização de um sonho poder vestir essa camisa. E eu me sinto extremamente feliz.
Tá aí o Diego então, galera, e a Ponte Preta e Flamengo jogam a Copa do Brasil, jogo de ida da Copa do Brasil, já nessa próxima fase da Copa do Brasil, estarei ao lado do Jorge Ramos e do Rafael Monteiro, jogo da quarta-feira, que inicia a quarta-feira do futebol da Nacional, às 7:30 da noite pela internet, às 8 pelo seu rádio. Jorge Mombuco vai estar no plantão e na sequência, só para confirmar que Vasco, Cruzeiro, Ricardo Mazella, o mito da Nacional vai transmitir direto de São Genônio da Colina Histórica, jogo da Libertadores América, ao lado do Valdir Luiz e do Maurício Costa. Lembrando os resultados da Série A: Botafogo 2, Grêmio 1, Atlético Mineiro 1, Corinthians 0, Paraná 1, Sport 2, Fluminense 1, São Paulo 1, Ceará 0, Flamengo 3, Bahia 0, Atlético Paranaense 0, Palmeiras 0, Chapecoense 0, Internacional e Grêmio também 0-0. América Mineiro joga com Vitória hoje às 8 da noite no estádio Independência. E confirmando, Santos e Vasco passou para 16 de julho. Vou comentar aqui com eles aqui essa rodada, o nosso comentarista, ele que sabe o que diz primeiro. E aí, Valdir Luiz, tudo bem? Começamos tudo bem a rodada com a vitória do Botafogo, né? Do Gilson, já um dos críticos veemente ao seu Gilson vai ter que responder aqui, porque o Gilson vai estar na linha ouvindo. Isso. Nós vamos botar o Gilson aqui ouvindo para que ele se defenda, logicamente, das críticas desse senhor. Mas inicialmente começamos bem, o Flamengo ganhou fora de casa, verdade. O Fluminense empatou, não é um mau resultado com o São Paulo, não é isso?
Boa tarde, um abraço Borges, um abraço Vamburgo, um abraço Ricardo Mazella, um abraço também para o meu querido amigo Márcio Guedes, para você que está acompanhando o No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. Uma rodada boa para o futebol carioca, não vi o jogo do Flamengo, mas vi à noite os melhores momentos, estava comentando o Fluminense, uma vitória justa do Flamengo em cima da equipe do... Então, um abraço pro Bambu, mas ele não tá ali, que ele é isolado, mas ele tá em casa e tá ouvindo. Pronto,
você não, aí, você não presta atenção nesse programa.
Eu mazelei, fica falando, eu realmente mazelei. Não
paralelamente.
Tá vendo? Ele pega no meu pé.
Eu mazelei, não olhei tabela. Quem faz o jogo tal?
Que jogo mas é? Tem que ver a tabela. Ouvi pelo menos o apresentador que tá ao seu lado.
Tem que ver a tabela, hein?
Você tá cada vez mais relapso, você, sabia?
É o Vasco, sério.
Escuta aqui, Valdir Luiz, Ricardo Mazella e Márcio Guedes. Vamos estar de chinelinho.
Manda um abraço, que ele tá em casa ouvindo, a mesma coisa.
Também.
Não tem problema, é sempre bom mandar abraço pro Mazella, pra você e pro Márcio. Então, foi bom, o Fluminense conseguiu um bom resultado, merecia o empate. Primeiro tempo o São Paulo foi melhor, o São Paulo deu uma, encaixou a marcação, o Fluminense não conseguiu jogar. Segundo tempo, o Abel mudou a maneira de jogar do time, saiu do 3-5-2, botou o Matheus Alessandro, o time foi mais ofensivo, depois ele terminou o jogo num 4-3-3, podendo até jogar num 4-2-4, botou o Robinho, Mateus, Pablo Diego, Matheus Alessandro e o Pedro, acabou fazendo o gol, mereceu, poderia ter ganho. São Paulo teve uma bola na trave quando estava 1-0, nesse viu uma também, e o empate acabou sendo justo. E o Botafogo fez uma belíssima partida sábado, jogou muito bem, que muita gente fala
que ele, o time reserva. Diz que ele teriam jogado 30 minutos muito bem.
Não, os primeiros 30 minutos.
Depois que levou o gol, caiu um pouquinho. O segundo tempo não teve tão bem, o jogo não foi tão bom quanto o primeiro.
No primeiro tempo o Paulo Vitor fez 3 defesas maravilhosas, o Botafogo fez 1-0, se desarrumou um pouquinho depois do gol, foi lance de bola parada, mesmo assim teve chance de virar, e no segundo tempo o jogo foi mais equilibrado. E o Botafogo ganhou um detalhe, o Grêmio com um excelente time, com a reserva tinha Maxwell, tinha o
Michel, Jailson,
Bressan,
o André
Maidson, quer dizer, um belo time do Grêmio, e o Botafogo conseguiu uma vitória importante, ô Borges, porque você em casa disputou 6 pontos, igual 4, e venceu o Grêmio e empatou com o Palmeiras, quer dizer, equipes ainda
não perdeu no Campeonato Brasileiro.
E o dia que jogou mal, empatou contra o Sport Recife. E o que me chamou a atenção também, ô Borges, mais dois detalhes, antes de fechar a primeira participação, foram 3-0-0.
Poucos gols.
O Palmeiras e o
Bahia, Atlético Paranaense, Palmeiras, Chapecoense, Internacional.
Olha só, eu vi o segundo tempo desse jogo quando vim do Maracanã. O goleiro do Cruzeiro, o Rafael, fez milagre. O Inter merecia a vitória. E, pra concluir, que me chama a atenção também, mais uma vez, os erros de arbitragem. O Abel falou ali do Arboleda que foi lance interpretativo. Mas
se fosse a favor de outras equipes, aí ele daria. Não, e se fosse a favor do seu time, você estaria em pé falando que foi
o Jonathan. Tá bom. O que me chama a atenção foi vergonhosa marcação errada no jogo do Palmeiras. O gol anulado do Antônio Carlos no último minuto. E o lance do gol do Corinthians, que o árbitro.
Demorou um minuto.
Não, porque quem deu foi o cara atrás.
Lógico, mas demorou um minuto.
Mas pra mim o gol foi legal. Foi golzinho o lance do Arboleda. A bola resvalou na mão. Não
também acho que foi legal. Mas teve.
E acabou o Corinthians.
Mas teve um pênalti, pelo menos o Leonardo Garciba, que tava comentando acho que o jogo. Um comentário que eu vi,
a favor do Corinthians. E o pior é que, coitado do rapaz, agora fazer a defesa aqui, porque eu fui repórter, o rapaz estava perguntando sobre o cartão amarelo do quarto árbitro, e a torcida achou que ele estava dizendo que o gol foi ilegal, e o rapaz não teve condição de trabalhar no segundo tempo, repórter da Sport TV. Vamos ter um pouco mais de respeito a quem está trabalhando.
Valeu, vem ele aí, o mito da Nacional, ele inflama a galera. E aí, Mazela, como é que foi esse final de semana em relação ao Campeonato Brasileiro, que teve aí, logicamente, vitória do Botafogo sobre o Grêmio, que não estava sendo muito esperada, mas, acima de tudo, os demais resultados, até o Flamengo, né, surpreendendo.
Pelo placar, não pela vitória em si. Agora, o futebol do Rio de Janeiro, tão neste início de competição, tão combatido antes de começar o campeonato, hoje é o melhor índice de aproveitamento. Você vê que o Flamengo é líder, 7.
Botafogo é o quinto.
Bom, eu nem vou falar que é quinto. Botafogo é o segundo com um ponto a menos, 7-6.
O Vasco não jogou.
É o terceiro. É?
Então,
7-5.
Pegar pelo pontinho a mais.
Mas depois você perde na frente. Olha aqui. 7-5-4. 7-5-4, quer dizer. Então você vê, o início. Com uma tabela do Fluminense complicada, uma tabela do Botafogo complicada, do Flamengo fácil, teoricamente fácil, e a do Vasco nem lá nem cá. Quer dizer, então, é um início promissor para o futebol do Rio de Janeiro. Como o programa é nacional, mas o Rio de Janeiro tem muitos torcedores adeptos que escutam a nacional, o futebol de São Paulo também com 4 equipes tá um pouquinho abaixo, não me falha a memória.
O Palmeiras empatou, o Corinthians perdeu, São Paulo empatou mais uma.
Exatamente. Então, os resultados normais, de um modo geral, o Botafogo venceu em casa, normalíssimo, o Fluminense empatou, poderia ter vencido. O Atlético Mineiro pegando o Corinthians, eu achei, inclusive, mal anulado, discordo do Valdir, a bola. O Ricardo Oliveira estava com a mão para baixo, colado, quando a bola bateu nele.
Mal anulado.
Né? Mal anulado.
Mal anulado.
Enquanto o Arboleda lá do...
Ah, sim.
Arboleda o nome do
segundo? Arboleda.
O Arboleda estava com a mão esticada para trás, ela atrapalhou a trajetória da bola. para variar arbitrar sempre com má vontade com o Fluminense. Esse cara do Paraná merecia sair realmente com os cascudos do estádio por não ter marcado o pênalti. Realmente foi, na minha opinião, quero ver se num lance a favor de outro time ele vai agir assim, eu tenho minhas dúvidas. Mas de qualquer maneira, foi uma rodada boa, bons jogos. Foi um bom jogo de sábado, foi um bom jogo de domingo. Eu transmiti no sábado, você fez no domingo, foram bons jogos. Eu acredito que esse início de competição do futebol brasileiro, mesmo não tendo uma média muito alta de gols, está agradando pelos jogos. Tá bem legal, Borges.
Beleza, Energia TV Brasil, Rádio Nacional. Ó, eu estou na linha com o Gilson, lateral esquerdo do Botafogo, que deu a vitória ao seu Botafogo. Um belo gol de canhota no ângulo esquerdo, bem narrado aqui pelo nosso querido mito da Nacional em Flamengo, galera, inclusive saindo no YouTube, né?
É, foi o gol mais bem narrado. Eu agradeço a galera que eu nem sabia, pra dizer, claro, eu nem sabia que existia isso.
O Botafogo 2.
Eu tenho no canal no YouTube, o cabeça.
B2,
né? É B32, o Bruno.
B32, né?
Aí pegou a narração de várias rádios, Globo, Tupi, Nacional, televisão, e o pessoal votava, eu não sabia. Aí a minha narração foi escolhida como a melhor. Bem legal. Foi bacana. Né? Fiquei feliz, até porque eu não sabia. Não sabia, e quem me avisou foi o sobrinho do Penido, do Luiz Penido, do Paulo Penido, o Rafael Rafinha, que é filho do Américo, que já veio a falecer, e o Penido e o Paulo criam como se fosse filho, falou, me passou a mensagem, mas ela olha aqui e tal, eu fiquei bem feliz. E antes de falar pro Márcio Guedes, acho que eu soltei, já falei do assunto, recebi agora, uma hora atrás na redação, eu, Valdir, você, Cabeça, todo mundo consternados, o falecimento da filha do Paulo Penido. Nova, bonita, cheia de saúde, cheia de vida, num acidente automobilístico na madrugada em Vila Isabel. Realmente, eu estou sem palavras aqui pelo microfone da Nacional.
Assumir as suas palavras.
Que a família tenha muita força, que o Paulo realmente, dentro dessa tragédia, consiga tocar
dentro dele. É a família Penido, né? Que infelizmente teve o irmão mais velho, teve o próprio Américo falecendo jogando futebol, problema de coração, e agora a sobrinha do Luiz Penido e filha do meu querido Paulo Penido. E que Deus esteja, logicamente, ajudando a passar esse momento tão difícil. Mas, meu querido Cernejinha, TV Brasil, Rádio Nacional, justo está na linha, escutando só o que você realmente vai falar, porque já soube, inclusive, que você falou entre linhas por aí, mas ele vai chutar 50 mil vezes e vai acertar uma só. Foi por aí, ô, meu querido. O Gilson fez gol e deu vitória ao seu time, ô Márcio Guedes.
Ô, Boy, não sabia que você era fofoqueira. Estou sabendo já pela primeira vez, hein?
Se revelou, se revelou.
E aí, o Gilson?
Tremendo fofoqueiro, não dá, né, pô?
E o Gilson fez gol, hein?
Olha, o Gilson é o seguinte, o Gilson rompeu o Botafogo, botava na lateral esquerda. Depois, o nosso Jair Ventura, começou a escalar o Gilson em diferentes posições. Isso perturbou o time, perturbou o próprio jogador, começou a ter mais atuações. Agora, nessa nova fase, esse ano, voltando à lateral esquerda por causa da lesão do Moisés, que apareceu muito bem, o Gilson voltou, está ensaiando voltar, aquele futebol eficiente e tal, arrumou ele com a bola no pé e faz uma boa armação. E nesse jogo aí, deu um chute inesperado, nem o goleiro do Grêmio, que deu a descaída de espetacular. O gol foi muito bonito, foi um golaço realmente. E eu espero que esse gol aí sirva para o Gilson se firmar no Botafogo, que o time, alguns jogadores que andavam assim meio por baixo, começam a tentar se recuperar, né? O próprio caso do Matheus Fernandes também, que voltou e o time começou a ter uma maior firmeza na proteção, na defesa. O Cari foi até barrado, mas voltou e tomou conta da posição. Enfim, apesar do elenco tanto enxuto e muito contestado, o Botafogo tem usado a garra e uma boa organização para fazer uma campanha que até surpreendente no início brasileiro.
Em relação aos demais jogos de domingo, alguma novidade aí? Flamengo, como disse o Mazella muito bem, não foi surpresa vencer o Ceará. Mas venceu com um placar elástico. O Atlético Mineiro vencendo o Corinthians, o que você achou desses resultados?
Eu achei que o Flamengo está líder também, muito difícil. O tabela, eu acho que foi feito pelo Bocage na CBF. Ele colocou a Vitória, América Mineiro, Ceará. Internacional e depois Chapecoense.
É.
Tabela para você disparar da liderança, ter boa renda, ganhar moral, tira por si e tal, né? Então, Agora, só estou fazendo uma brincadeira, mas ele disse que tá melhor, é mais fácil. O Flamengo foi uma vitória importante diante da crise. Acho que se jogou com mais determinação. A mudança tática, todo mundo falou dela, realmente ela foi efetiva, com o Paquetá mais centralizado, o Diego mais solto no ataque, os laterais apoiando melhor. Um time mais tranquilo, mais descansado, que encontrou na torcida do Flamengo, do Ceará, em Fortaleza, uma espécie de ânimo para jogar à vontade, e é muito melhor que o Ceará, do Flamengo. O Ceará, o Roberto, quis encarar o Flamengo, que estava em casa, e caiu do cavalo, podia até ter levado um placar maior. Né? Então, uma vitória boa para acalmar o Flamengo. O Fluminense gostei muito do segundo tempo, também o Abel, que muita gente diz aí que mexe mal no time, tal, tem uns outros, eu dizer isso aí. Aliás, você podia colocar o Abel na linha, para que ele ouvisse as críticas do Abel também.
É verdade.
Que
é
verdade, foi, já que tá falando de uma pessoa, né? Que reclama muito do Abel, um torcedor mal. Que reclama, que mexe mal. É, mas o torcedor, eu falo isso aqui, eu falo, é o Abel, de vez em quando ele mete os pés pelas mãos, na minha opinião. Para criticar com mais detalhe, Márcio, nós temos que acompanhar os treinos diários. Como a imprensa, geralmente, de um tempo para cá, não pode mais acompanhar nada, a gente só pode analisar durante o jogo. E na minha leitura tática do jogo, eu acho que o Abel mexe mal. Eu falei, eu tô mexendo, mas o técnico é ele. Agora, na função de comentarista, eu elogio. Eu critico. O Abel armou o time de forma perfeita. Agora, as peças não rendem porque são fracos tecnicamente. E que de vez em quando, na minha opinião, ele mexe mal.
Não, muita gente concorda contigo. Eu penso isso.
Não, Márcio, não estou sendo grosseiro, nem leviano, nem nada. Agora, apenas a minha opinião. Se não gostar, né? Se não gostar, paciência.
Nem eu fui leviano com o Gilson, entendeu? É a mesma coisa.
Lógico.
Não. Agora, o Borges colocou o Gilson, eu ouvi, tá, o Abel tá ouvindo você agora, mas tudo bem. A gente
disso. Mas, e o Atlético Mineiro com o Corinthians, ô Márcio?
Não, mas eu sabia como eu falei exatamente esse assunto aí, porque nesse jogo especificamente do Fluminense São Paulo, o Abel mexeu bem no intervalo, que foi muito mais ofensivo, imprensou o São Paulo, que fisicamente sentiu o jogo. E na minha opinião, o Fluminense merecia até ganhar o jogo, merecia até a virada. Porque foi muito superior no segundo tempo. E também acho que foi garfado pela arbitragem, concordo inteiramente aí com o Mazella. Outro jogo foi o Atlético Mineiro, né?
Isso.
E foi, então, olha, mais uma vez, temos essa consulta fora de campo, um gol que eu achei legalíssimo do Atlético Mineiro, que foi mal anulado, poderia ter prejudicado. Não prejudicou porque o Atlético ganhou no final. Jogou muito mais que o Corinthians, tem muita chance de ganhar no final. Mas olha, uma pergunta que eu vou fazer, talvez vocês tenham a resposta. Por que somente times de massa, especificamente Corinthians e Flamengo, são mais beneficiados por essas consultas extra-campo que demoram a eternidade? Eu acho que se tivesse para todo mundo, eu até admito que aceito, porque normalmente elas vêm para consertar e para ter uma decisão correta, mas é seletivo demais, não acho não?
É, às vezes de repente é uma coincidência só, né? Mas pode ser um peso vindo, logicamente, para o próprio árbitro quando vai apitar os jogos de Flamengo e Corinthians. Pode até ser, mas acho que ser, afirmar que é, meio difícil, mas tudo acontece.
Agora, dentro dessa coisa de teoria de conspiração ou não, estou falando sério, sem brincadeira. Vocês acham que essa tabela para o Flamengo...
Foi tranquilo, em relação ao do Botafogo e a do Fluminense, principalmente, o Fluminense não, foi pior de todos.
Eu acho que uma preocupação aí de TV Globo, junto com o CBF, de fazer renda, de deixar os times...
Mas não é agora uma pergunta.
Dar mais audiência, mais renda.
Sim, mas não há um sorteio, não tem um sorteio?
Eu não sei, o Márcio.
Como é que é feita a tabela?
Eu não sei como é feita a tabela, eu vou apurar.
Eu acredito que sim, sorteio, é que não vai... Feita.
Você, tu concorda inteiramente com você. Eu acho que a tabela foi madraça para alguns e benéfica para outros.
O que normalmente vai acontecer sempre, né? Concordo?
Concordo. O Fluminense pegou uma tabela complicada. Corinthians em casa ou fora de casa. Cruzeiro, tudo postulando o título. São Paulo, agora vai pegar o Vitória fora, depois joga com o Botafogo. Ainda tem uma viagem para Potosí. O Botafogo também pegou dois postulantes e uma equipe que é difícil ganhar em casa, que é o Sport Recife. O Flamengo pegou uma tabela.
O Botafogo vai pegar agora o Cruzeiro, não
é
isso?
É, Cruzeiro.
Depois o Fluminense, o Cássio.
O Fluminense em casa. O próprio Corinthians, a gente analisar também, não pegou uma tabela fácil, não. Ele pegou o Fluminense, ele pegou o Paraná e pegou o Atlético Mineiro.
No meio do caminho tinha o Paraná.
O Palmeiras pegou uma tabela, pra mim, difícil.
pegou você vê Chapecoense
ontem. Eu acho que a questão da tabela, não adianta até discordar do meu fraterno querido ídolo e guru Márcio Guedes. Eu acho que a tabela é complicada para todo mundo. Eu espero que não foi feita para beneficiar.
Lógico.
Que foi feita apenas por erro de direcionamento.
Eu acho que tem que ter uma direção. Já o Márcio Guedes participa com a gente ainda, o nosso Ricardo Mazzella e Valdir Luiz aqui no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Você pode mandar o seu recado pelo facebook.com/ Rádio Nacional Rio, os telefones 21, código do Rio, 21176917 ou 6918. A gente volta já com Sebastião Luiz Xavier na mesa de áudio, ou No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro.
Mundo da Bola. Em 2018, a EBC Muito Mais Futebol. Acompanhe pelo portal EBC todas as informações sobre a seleção e seus adversários, a tabela de jogos, os resultados e os momentos decisivos em uma cobertura emocionante. Saiba mais em www.ebc.com.br/Copa 2018.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
Você sabia que a feijoada brasileira, considerada o prato nacional, é com regularidade citada como tendo sido criada nas senzalas, servido de alimento para os escravos na época colonial? Uma das possibilidades desta origem que nos serve de reflexão.
A história dos negros também é sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta. Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
O que você está fazendo aí, Rita?
Olhando o hidrômetro, eu aprendi a ler. Agora eu sei identificar vazamentos e não vou deixar a água pingando para não desperdiçar nem doer no bolso.
É mesmo? E você sabia que um simples gotejamento pode gastar cerca de 45 litros de água por dia? Isso eu aprendi também.
Água, economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
Mundo da Bola.
No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, nessa segunda-feira antes do feriado, dia do trabalhador, amanhã, dia 1º de maio. Vamos pro Momento Estádio.
Momento Estádio.
Professor Wagner Gomes.
O técnico Fernando de Carvalho Lopes construiu a carreira no Movimento de Expansão Social Católica, MESC. Esse clube é particular e fica na cidade de São Bernardo do Campo. Ele foi investigado por 4 meses e 80 pessoas, ginastas e ex-ginastas, 42 disseram ter sofrido algum tipo de abuso físico, moral ou sexual por parte do técnico. É bom lembrar que ele foi técnico da seleção brasileira durante 2 anos. Estava treinando Diego Hipólito e Caio Souza, antes de ser afastado da equipe olímpica um mês antes dos Jogos do Rio 2016. Durante todo esse tempo, o processo ficou parado, mas as vítimas foram criando coragem e quebraram o silêncio. O caso está em andamento no Ministério Público. Wagner Gomes para o Momento Estádio.
Após as denúncias de abuso contra o técnico Fernando de Carvalho Lopes, o clube MESC anunciou o afastamento do acusado. Em nota publicada em seu site, a instituição afirma que o treinador foi afastado de suas funções. Segundo a instituição, ele fazia apenas trabalhos administrativos atualmente e não tinha mais cargo relacionado à ginástica. No comunicado publicado após as denúncias, o MESC afirma que a administração do clube nunca recebeu nenhuma reclamação ou denúncia acerca da atuação ou comportamento inadequado do senhor Fernando de Carvalho Lopes durante os 20 anos de sua colaboração com o clube, sendo certo ainda que as acusações que recaem sobre ele, segundo informações de seu advogado, ainda estão em fase de investigação em sede de inquérito
policial que tramita em segredo de justiça, razão pela qual o clube não teve acesso à sua íntegra. O MESC sempre zelou pela segurança e bem-estar de seus associados, atletas, alunos, colaboradores, prestadores de serviços e visitantes, e jamais foi ou será conivente com qualquer tipo de conduta indevida ou criminosa, e assim continuará sempre prestando serviço de qualidade aos associados cidadãos do ABC. Meu querido Márcio Guedes, a gente fala muito dessa situação do abuso sexual. A ginástica teve lá um julgamento de um médico norte-americano, o lá da seleção norte-americana de ginástica. Tivemos esse problema que repercutiu no mundo inteiro. Temos esse agora. E temos, logicamente, como a gente fala aqui em relação à questão da tabela. Há o indício de que na base, no futebol, existem algumas coisas em relação a isso. O Santos, por exemplo, está com problemas na base em relação a isso. Mas isso tem que ser investigado até a última gota, né, meu querido Márcio?
Lamentavelmente, nos últimos anos, né, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, tem surgido denúncias, algumas comprovadas, algumas mais ou menos comprovadas, né? E é lamentável que pessoas usem, né, o esporte, o contato, a facilidade de contato com crianças e adolescentes para esse tipo de atitude lamentável, né? Eu acho que fundamentalmente precisa de investigação séria, precisa de comprovação para que também se não faça uma falsa acusação, ou então algo possa parecer uma coisa e ser outra. E se for comprovado, acho que a pessoa tem que ser não só banida do esporte, mas evidentemente passar por um processo. Isso é um crime, né? É um crime que merece severa punição. É triste falar sobre isso. É uma coisa muito desagradável.
E o detalhe é o seguinte, não só na base tem que ser analisada a situação, como acho que deveria ter um psicólogo, um profissional dessa área, principalmente das equipes de base. Sim, fale.
Você falou, inclusive, no futebol, né?
Também.
Eu ouço muito falar do futebol, mas não me lembro de casos muito comprovados de repercussão no futebol. Não. Você lembra algum, não?
Não. O Santos que está tendo um aí, mas comprovado realmente, por enquanto, nada.
Mas a gente sabe, a gente não pode provar, Márcio, que o futebol tem várias histórias, né? Várias histórias.
Tem muitas histórias.
Mas provar é meio complicado, né? Provar. Tem agora, que tudo que envolve criança, deveria ter um acompanhamento melhor, os pais mais atentos, porque é muito comum também, a criança se destaca no esporte, e o esporte é mais desenvolvido em outro estado. Aí a criança ou o adolescente viaja, fica entregue a pessoas, fica muito sozinha. É um assunto que mereceria realmente, em qualquer esporte que você falou, Valdir, o Bosch, tem que ter realmente um acompanhamento muito de perto, porque você sabe, essas pessoas que têm, para mim são doentes, esses doentes que fazem esse tipo de coisa, geralmente se aproximam de quem? De pessoas mais frágeis e indefesas, e são as crianças, quer dizer, esses desgraçados, cara, teriam que realmente não poder ficar tão assolto. Só para fechar rapidamente, estava conversando com o Rodrigo aqui, o nosso produtor da TV Brasil, na matéria do Fantástico ontem, dizendo, e o Cabeça me confirmou, que o técnico do Tuzanetti
sabia
disso e fazia piadinha. Esse cara
esse tem que ser punido também.
Esse cara é um babaquara, esse cara é um imbecil, esse cara é um idiota.
Que a psicóloga não levou a sério.
E a psicóloga acabou encobrindo, não levava a sério. Quer dizer, olha quanta incompetência junto.
Eu acho que é um assunto muito sério, muito grave, que envolve crianças e às vezes pessoas até de
na natação teve há pouco tempo.
Envolvida com promessas de financeira, de um celular.
Mas eu lembro que do esporte olímpico, Valdir, não é, o nível financeiro não é tão baixo como no futebol.
Mas de toda a área, eu acho que tem que ser muito bem apurado. No futebol, eu vi uma entrevista.
Criminalmente.
Todos têm que ser punidos.
Eu acho que antigamente isso sempre aconteceu, mas havia um certo pudor, pegava mal, divulgava, mas dos tempos para cá.
Porque está aberto hoje, a denúncia está só aberta.
As denúncias são mais sólidas, as punições são mais claras.
Eu acho que esse rapaz tem que ser.
Pessoas têm que ser mais atentas. Agora, o futebol realmente, até hoje,
ninguém prova nada.
Só aqueles observadores,
vestiários. Mas agora não entra mais em vestiário.
Mas eu ainda acho que o futebol tem muita história também.
Eu acho o problema é o seguinte: a gente não podemos ser levianos, temos que esperar as provas todas, porque são é uma coisa muito séria isso.
Muito,
muito séria.
É verdade,
envolve
ninguém.
Criança, é uma coisa séria, envolve família, isso é trauma pro resto da vida.
É verdade.
Então é um assunto que tem que ser tratado com muita tranquilidade, com muito equilíbrio, sem fazer acusações. E depois que tudo for comprovado, amigo, bota em campo.
Eu só queria rapidamente frisar, tudo está perfeito, nós falamos de uma maneira geral. Agora, eu fui mais duro com o técnico do.
Concordo com você.
Que o cara, pô, fazia piada, esse tipo de coisa, cara, do nome do garoto lá, do.
Do menino.
Do da argola lá, com o nome do menino da. Arthur Zanetti. O técnico do Arthur Zanetti, esse sim pode ser uma crítica direta, como eu fiz, e pesada, como eu fiz, porque, segundo o Marcelo Matheus.
Fazer piadinhas, eu vi.
Fazer piadinhas, isso é uma vergonha.
Até o Diego Hipólito e outros ginásios deram informação que não havia necessidade do que o rapaz. Segundo a acusação,
dos nomes da ginástica brasileira fez a declaração no vídeo.
É, e o COBE,
direto,
e
sem.
E o COBE, que é uma entidade que, com todo o respeito, não serve pra nada. COBE, CBF podia dar o braço aí junto. Porque o seu número agora foi banido, o seu Marco Vinícius agora foi Fluminense, e o COBE tinha que tomar uma atitude. O COBE não quer se pronunciar. O COBE teria que ser um órgão que deveria cobrar, eu não estou falando para acusar ninguém, para ser o órgão que
rigor na apuração. E a Confederação Brasileira de Atletismo, que é de ginástica olímpica, qual é a sigla, deveria também se pronunciar. Claro. Algo, até agora ninguém CBC. Fala nada. Esses caras são uns borra-bostas, cara.
Falou vice-presidente da CBG. Fala,
tem muito observador.
Gente. Não, mas tem mais teria que.
5:39. Vamos falar do Grêmio. Ah, Valmário Silva? Antes Valmário Silva com o Nacional na Copa.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Copa do Mundo. Estados Unidos, 1994. Chegamos às oitavas de final. Estão classificadas as seleções da Romênia, da Argentina, da Arábia Saudita, da Suécia, Países Baixos, Holanda, Irlanda, o Brasil, a Bulgária, a Alemanha, a Bélgica e a Itália e a Espanha. Essas seleções vão disputar a fase das oitavas de final. E a Alemanha enfrenta a Bélgica no dia 2 de julho de 1994. E vence a equipe belga por 3-2. O jogo foi em Chicago. E a sequência das oitavas? Isso fica para um próximo Nacional na Copa. Até lá.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Agora sim, o Grêmio Porto Alegrense que empatou com o Botafogo.
Não.
E jogou com o time. Empatou. Perdeu? Não empatou.
Você fica provocando o Valdir, fica provocando o Márcio Guedes.
Reserva, não.
Jogou tanto que jogou com o time reserva.
Não, jogou.
Jogou o Luan.
O Grêmio já
perdeu. Sabe o que é isso? Ele não leu o roteiro.
Ele empatou, sabe por quê? Porque ele já estava pensando no Cerro Porteño. Vamos ouvi-lo então. O nosso Renato Gaúcho falando sobre esses reservas que utilizou durante o final de semana.
Nós temos um grupo, é assim, nós temos três grandes competições dificílimas. Vai ser assim o ano todo. Não tem uma equipe que resiste a entrar em campo sempre com os mesmos jogadores. Eu vi outro dia o São Paulo. São Paulo não fez nem a final do Campeonato Paulista e estreou no Brasileiro o campeonato com uma equipe totalmente diferente. Será que o São Paulo largou o Campeonato Brasileiro também antes mesmo de começar? Então aqui a gente faz as coisas com bastante consciência, a gente sabe o que faz, descansamos os jogadores porque tinham que descansar. Agora terça-feira é outra competição, Libertadores, vamos tentar buscar a vitória dentro de casa.
Olha aí, o Renato Gaúcho falou que botou reserva, tá, ele tá falando aqui, mas claramente falou, foi reserva.
Eu soube que um amigo meu, Borde, sexta-feira teve com o Renato Gaúcho e convenceu o Renato Gaúcho a botar o time reserva. Ele vai botar, foi por causa desse amigo nosso ele botou o time reserva.
Amanhã ele entra às 7h15
e eu vou torcer por ele.
Pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores da América. Uma vitória coloca o tricolor gaúcho na liderança do grupo 1 da competição. Ele colocou, claramente colocou time reserva. Então não diga que não foi time reserva.
Ah, foi o Grêmio.
Então, não, não foi time reserva. Márcio Guedes, foi time reserva ou não foi?
Não foi time reserva, não, olha só. Ah. Michel, Jailson,
Alan, Luan. Perdão, Luan.
E Alan, Valdir?
André. Madison.
Bressão, Renato Gaúcho disse.
Paulo Vitor,
descansei os meus principais time jogadores pro jogo contra o Cerro Porteño.
Time misto. Isso. Isso. Com razão. E o Renato é um cara inteligente. Eu disse pra ele, Renato, terça-feira eu sou Grêmio desde pequenininho. Ele tava pensando no jogo
de terça-feira. Sim, mas você mandou o cara colocar um time reserva.
Eu pedi, manda.
Vamos falar rapidinho. Lá, como é que é? Expládio, aqui é fogo na bola.
Olha o Santos aí.
Santos!
Gol! E joga nessa. Eu tanto outro dia, o Jorge Bambu. Quem dá a bola? É só o Santos, né? Aí não entendeu nada.
Bola, hein?
Olha aí. Um abraço ao nosso Rui Fernando. Quem traz as últimas do Peixe é Juliano Justo.
O final de semana foi de folga para o Santos, mas só no Campeonato Brasileiro. Porque o elenco do Peixe viajou ontem mesmo para Montevidéu, onde enfrenta o Nacional amanhã, pela quinta rodada da primeira fase da Libertadores. Os brasileiros lideram o grupo 6 com 9 pontos. E se o Real Garcilaso empatar com o Estudiantes, partida que começa às 7h15 da noite no Peru, o Peixe, que joga só às 9h30, já entrará em campo classificado às oitavas de final. O Jair Ventura tem 2 desfalques para essa partida. O zagueiro Lucas Veríssimo, suspenso, e o atacante Eduardo Sacha, lesionado, nem viajaram ao Uruguai. A escalação provável tem Vanderlei, Daniel Guedes, Gustavo Henrique ou Luiz Felipe, David Braz e Dodô, Alisson, Léo Cittadini e Jean Mota, Copete, Gabigol e Rodrigo. Para o programa No Mundo da Bola, Juliano Justo.
Valeu, vamos dar uma parada na reta final. Tem a Série C, tem o Vasco, vai enfrentar o Cruzeiro, jogo principal da Nacional, nessa quarta-feira, direto de São Januário, na Colina Histórica. 5h45, volto já.
No Mundo da Bola. Se você quer comentar, sugerir, criticar ou elogiar a programação das rádios públicas da EBC, fale com a Ouvidoria. Envie um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br ou ligue para 61-3799-5244. Se preferir, escreva uma carta para a Caixa Postal 8640-7033-900, Brasília, Distrito Federal. Ouvidoria da EBC. Empresa Brasil de Comunicação.
Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
Atenção motoristas, usar cinto de segurança no banco de trás é obrigatório e a falta dele é considerada uma infração grave, com multa de R$127 por pessoa, além da retenção do veículo e a perda de 5 pontos na carteira de habilitação do condutor. Não arrisque a sua vida e a de seus passageiros. Cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Bomba.
Carlos Bacir.
reta final do programa no Mundo da Bola, 5:47 é o Brasileiro Série C. Teve jogos no sábado, Volta Redonda 3, Ipiranga 2, Santa Cruz 0, ABC 0, Tupi 0, 1 para o Operário do Paraná 1, 0 para o Tupi lá em Juiz de Fora, Botafogo, Ribeirão Preto 0, Cuiabá 0, Juazeirense 1, Remo 0, e o grupo da Série C no domingo tivemos Joinville 0, Bragantino 2, Globo do Rio Grande do Norte 1, Salgueiro do Pernambuco 1, Luverdense 2, Tombense e Minas Gerais 0, Atlético Acreano 1, Náutico 0, e ainda teremos hoje Botafogo da Paraíba e Confiança lá, Professor União, comandando a galera no Almeidão lá em João Pessoa, na capital paraibana. 5:48.
Momento estádio.
Wagner Gomes.
A Copa do Mundo de Vela na França teve um brasileiro no mais alto pódio. Estamos falando de Jorge Zarife. Durante todos os dias de regata, ele conseguiu se manter entre os primeiros lugares, chegando em segundo lugar geral para disputar a última regata. Zarife conseguiu perder 38 pontos, o que lhe garantiu a primeira colocação geral. Em segundo lugar ficou Nicolas Reiner e em terceiro, Alican Kainer. Wagner Gomes para o Momento Estádio.
Valeu, 5:48.
Gostou, gosta, tá de coração. Vasco de Malta é o meu.
É, jogão de bola, Vasco e Cruzeiro nessa quarta-feira, 21:45, logo depois de Ponte Preta e Flamengo, primeiro jogo da Copa do Brasil para a equipe rubro-negro, Moisés Lucarelli. Tem Vasco e Cruzeiro, Ricardo Mazella, inflama a galera, o mito da Nacional vai transmitir para você ao lado do Valdir Luiz, ele que sabe o que diz, com reportagens do Maurício Costa. Mas quem traz notícias do trem bala da Colina hoje é ele, ligado.
Rodrigo Ricardo.
Lanterna do grupo 5 da Libertadores com apenas 2 pontos. O Vasco da Gama só segue para a próxima fase da competição se vencer o Cruzeiro nesta quarta em São Januário e a Universidade do Chile fora de casa na última rodada. Para o lateral Henrique, ainda é possível sonhar com a classificação.
É impossível até a gente não ter mais chance, né? Então a gente sabe que é possível pra gente sim. E a gente sabe que com o nosso trabalho, acreditando que a gente vem trabalhando desde o início do ano e desde o ano passado, lógico, a gente sabe que é possível e a gente vai batalhar para isso.
Henrique também comentou sobre a ausência do argentino De Zapato. O volante foi expulso no empate em 1-1 com o Racing. E em seu lugar deve jogar o volante Bruno Silva.
Então, eu ainda não tinha jogado sem ele. É um jogador de extrema qualidade e de muita pegada, né? Então a gente sabe que na frente da área dá uma segurança ali para nós laterais e na frente dos zagueiros. Ele sabe sair jogando também, mas de contrapartida a gente ganha o Bruno também, que é um grande jogador, que tem uma saída de bola muito boa, que também vai ajudar muito a nossa equipe. Então é bom a gente ter jogadores de recurso assim, para substituir os jogadores que estão saindo, e tenho certeza que ele vai dar conta do recado.
Depois de uma longa temporada no departamento médico, Kelvin e Breno podem aparecer no banco de reservas vascaíno. Eles participaram do último jogo treino do Vasco neste domingo e devem ser relacionados por Zé Ricardo para o jogo. Outra boa notícia no Vasco é que os salários atrasados dos jogadores começaram a ser pagos. A diretoria vascaína também espera quitar a dívida de 26 milhões de reais com a Receita Federal. Com a venda de Paulinho para os alemães, a transação mais cara da história do clube, cerca de 55 milhões chegaram aos cofres vascaínos. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Falamos do Vasco, é hora de falar da Raposa. Adversário do Vasco é o Cruzeiro. Depois de empate sem gols com o Internacional em Porto Alegre, o técnico Mano Menezes justifica a utilização de uma equipe alternativa no jogo contra o Colorado, como foi.
Tranquilidade no futebol é uma utopia, você sabe disso, né? Mas nós sempre dependemos de um resultado, mesmo o nosso grupo estando num nível de prontidão, de maturidade maior, ele também oscila, né? Passamos aí recentemente 2 semanas em que fomos cobrados, e eu acho que a grande diferença é o que vem depois da cobrança. A gente não se incomoda não de ser cobrado, a gente sabe da responsabilidade que tem, sabe o que é dirigir um trabalho grande como esse do Cruzeiro. O que faz a grande diferença é a resposta que os grupos dão depois dessas cobranças, depois de aumentar um pouco a pressão. E esse grupo aqui já vem numa sequência dando respostas positivas.
Tá aí, o Mano Menezes falando das cobranças também, que recebe e não tem jeito, né? Quem não vai receber? O Vasco recebe a cobrança de que tá mal
na Libertadores América. O próprio Rodrigo Ricardo começa a sua matéria dizendo o time que está na lanterna do seu grupo, e o Mano Menezes também nas cobranças que tem recebido pelo Cruzeiro, Valdir.
E a cobrança em cima do Mano Menezes é uma cobrança que eu diria justa pelo investimento que fez o Cruzeiro. Se você olhar, outro Cruzeiro colocou um time reserva em campo, que é a dupla de zaga Manuel Murilo, com o Lucas Romero, com o Ariel Cabral, com o Macoejo, com o Rafael Sobres,
mais ou menos a mesma situação Bruno do Silva. Grêmio, né?
É, você vê um time de altíssimo nível, que foi, com todo respeito ao Cruzeiro, massacrado pelo Inter, que mandou bola na trave. O Cruzeiro não deu um chute no gol no segundo tempo, o Danilo não fez uma defesa do Danilo Fernandes.
Foi 0x0, né?
Não, foi 0x0, mas um placar mentiroso. Então o Cruzeiro, eu vi, eu não comentei o jogo, mas assisti o melhor momento contra o Fluminense venceu de maneira merecida, desde 14 minutos com o jogador a menos. Então o Cruzeiro está devendo não só na Libertadores, como no Brasileiro. Com o investimento que fez o Cruzeiro em 9 pontos, só ter um é muito pouco.
Agora, em relação ao Márcio Guedes do Vasco, porque o Vasco, precisando da vitória, acima de tudo, somente a vitória interessa nos dois jogos que lhe faltam, e principalmente contra o Cruzeiro, e o Cruzeiro vindo, logicamente, preparado, Mano Menezes deu uma descansada em alguns jogadores. Como é que você vê essa partida em São Januário? A torcida apoiando o time do Vasco vai ajudar realmente ou não?
Olha, esse jogo pode ser uma guerra, né? Eu acho que o Vasco vem com muita força, do ponto de vista de motivação, né? De raça, e pode complicar o Cruzeiro, que tecnicamente é o favorito, ninguém discute isso. Esse desfalque aí de sábado, para mim, vai pesar pro Vasco. Ele é um jogador de contenção, que ele poderia comandar, digamos, o combate, os contra-ataques do Cruzeiro, vai fazer falta. A situação do Vasco é complicada, porque mesmo que faça um grande jogo, consiga ser um empate, tá, até que ganhar, vai ter que ganhar depois do Universidade do Chile, no Santiago, não será fácil, e vai depender de outro resultado também, né? Acho que é muito complicado o Vasco na Libertadores, agora pode sair dignamente, né? Pode estar jogando bem, com vontade, assim como aconteceu nesse jogo anterior contra o Racing, em que teve um segundo tempo de muita batalha, embora a expulsão de sábado tenha comprometido muito o time. Então, eu acho que pode ter uma surpresa, assim, com a ótima presença do Vasco ainda.
Um detalhe, o Ricardo Mazzal, você vai transmitir esse jogo. O Desapto é um jogador que faz muito a marcação, a cobertura dos laterais quando saem do lado direito e esquerdo. Não tem outro jogador.
Não tem um jogador, mesma característica não. Agora, vai ter que improvisar alguém, vai ter que ter cuidado com a marcação.
Você tem uma ideia de alguém, Andrei?
Eu não tenho ideia do Bruno Paulista. Bruno Paulista.
Ele chegou a jogar nessa posição.
E tem o Bruno Silva.
Agora, só como detalhe, se o Vasco cair em último na sua chave, não pega nem a Sul-Americana, não é isso?
Pega a Sul-Americana.
Então, quer dizer, o Vasco não tem nem que se preocupar em passar, que seria o ideal para outra fase. Mas não pode ficar em último, porque senão fica fora da Sul-Americana.
O Flamengo ano passado ficou em terceiro, foi o final da Sul-Americana.
É. Exatamente, quer dizer, dá sequência como diria o meu amigo Valdir Luiz, na Série B da Sul-Americana, do continente, sai da Libertadores, que é primeira, Sul-Americana segunda. Então, a preocupação do Vasco não é só com a classificação, que seria o ideal, mas também não ficar fora de outro torneio internacional.
O problema é que o time fica mais aberto ainda.
Seria bom, Valdir, porque sua vitória interessa.
Eu acho o achismo. Eu acho que ele vai botar o Evander. Evander, o Wellington, ele tem que abrir o time, ele não adianta ficar.
Meu Deus, será que ele vai marcar aí,
não? Amigo, alguém vai ter que marcar. Ontem o Abel mostrou uma coisa impressionante, amigo. Ele botou um jogador marcando, só com o Richardson. E acabou, o Richard.
Então você acha que não vai botar nenhum marcador ali no meio?
Eu acho que ele tem que botar um time ofensivo, jogar.
Sim, mas no lugar do Zé Dá,
Bruno Silva.
Tem o Bruno Silva que vem do interior de São Paulo.
Esse Bruno Silva que é irmão do outro Bruno Silva.
Não. Ele vem do interior de São Paulo.
Irmão gêmeo.
Paulo. Eu acho o seguinte, eu acho que ele vai de Evander, que já jogou com o Cristóvão Borges como segundo volante.
Esse Evander é um sono. Menino, eu nunca vi esse menino jogar bem.
Mas pode ser que você veja amanhã.
Tomara, eu torço por ele, tomara.
Rodrigo Carvalho, que é o vascaíno aqui, rapidamente aqui, Fortão, hoje tá Fortão. Vamos lá, diga lá, quem você botaria no lugar do Desapto? Ou faria o que o Valdir falou, botar ninguém marcando?
Eu botaria, eu não tinha parado pra pensar nisso, mas eu acho que ele vai botar o Bruno Silva. Já dá pra ver que é o cara o queridinho dele ali do banco, O Bruno Paulista, nem sei nem o que aconteceu, não tá nem sendo relacionado, não vejo ele no banco.
E o Bruno Silva, o que você acha?
É volante.
O Bruno Silva, o que você acha?
Cara, o que eu vi dele jogar, eu achei ele muito fraco. Muito fraco mesmo, assim, dificuldade de dominar a bola, sabe? Aquelas, que nem quando ele bota o Fabrício, que é tipo um Deus nos acuda. Complicado.
As esperanças que o nosso Márcio Guedes disse que não tem mais com o Vasco, você também é igual?
Claro que tem esperança. Mas
não, está dizendo que não tem esperança.
Eu não falei isso não, Boy. Você me fez a leitura equivocada. Acho que é muito difícil, muito complicado.
É, muito difícil.
Ah, muito difícil é desde a gente começar, gente. É o grupo da morte. Sempre vai ser difícil. Acho que o Vasco tem chance, sim. Tudo depende de quarta. Se quarta ganhar, volta pro jogo.
Aproveitar que você não vai...
Eu não acredito.
Não, não vou aproveitar que você não vai estar aqui, Márcio. Resultado de Vasco Cruzeiro para quarta-feira.
1-1
Acabou com o Vasco, né?
É, 1-1
Ô, Márcio, a maldade do Brandão aqui, desesperado com o seu Vasco. O grupo do Vasco não tem Emelec nem Santa Fé. Tá provocando o Boca Age, é isso que dá, tá provocando, tá vendo?
Mesmo assim, cuidado pro Flamengo, hein? Porque se Santa Fé ganhar amanhã lá em Bogotá,
calma,
vai ficar tudo tão enrolado, né?
É, fica complicado também.
Ô, Márcio, aquele abraço, hein?
Boa pra vocês aí.
Tchau, Marcinho!
Vou
só
dar um abraço pro Gilson, por favor.
Tá? Vou mandar um abraço pro Gilson.
Fabião!
Um abraço aí,
Valdir. Um abraço,
Mazela. Amanhã estará comandando no Dia do Trabalhador trabalhando.
Claro, é verdade. Fazer
você também. Amanhã, Valdir?
Que zebra, hein?
Que zebra, hein? Vem o Repórter Nacional Brasil pelo Mundo, as notícias. E você acompanhando no Mundo da Bola amanhã na apresentação do Ricardo Mazela. Um abraço, hein?
No Mundo da Bola. Fique com a emoção no Mundo da Bola.